minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
No horário de Brasília, são 11 horas e 22 minutos. Na palavra de Deus, muitos assuntos, conceitos, ensinamentos se repetem de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros no total da Bíblia, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. E nós, às vezes, repetimos assim o assunto dando enfoques diferenciados. E a própria Bíblia trata de assuntos de forma repetitiva, até mesmo para as pessoas entenderem a necessidade e a importância do assunto que está sendo abordado e tratado. Nós, na semana passada, falamos sobre a educação e o caminho. Nós, na semana passada, falamos sobre isso, e as pessoas têm buscado educação, o caminho para os seus filhos, buscando fora do caminho verdadeiro, onde Jesus diz que ele é o caminho. Nós estamos falando de prioridades hoje na nossa reflexão, no nosso site, na página principal. E eu quero tratar com você, pai, com você, mãe. A sua maior riqueza é a herança, é o seu filho. A herança é a sua família. Os seus filhos serão tementes e amarão o Senhor, dependendo daquilo que eles veem em você, daquilo que eles aprendem com você, não só de forma teórica, mas de forma prática. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos para que eles amem e conheçam o Senhor acima de todas as coisas, não só para esta vida, mas também para a vida que há de vir, que é a vida eterna, longe ou perto do Senhor. Nós temos na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei. Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Então, aqui, o Moisés, um legislador, ele repete muitas coisas de uma forma diferenciada, mas tudo aquilo que já havia determinado por Deus, ele repete. Então, no capítulo 6, Moisés fala do grande mandamento. Então, o mandamento é que Jesus disse ser o mais importante de todos, ou seja, amar o Senhor acima de todas as coisas. E Moisés afirma que Deus é o único soberano, é o único que pode receber a honra, glória e louvor. E ainda aqui, nós encontramos o que Deus ordena. Na semana passada falamos do Salmo 78, versículos 5, 6 e 7. Qual é a responsabilidade dos pais? Você ama a Deus? Você teme a Deus? Então você leia Salmo 78, versículos 5, 6 e 7. Você pai e você mãe. Se você está cumprindo a ordem de Deus para com a sua vida, mostrando o que os seus filhos devem ver, conhecer, aprender, assimilar e temer. E no capítulo 6 não é diferente. Eu quero aqui só mais uma vez lembrar aos nossos irmãos que no contexto desse capítulo 6, além do grande mandamento, dos ensinamentos como ordem de pais para filhos, nós temos aqui nesse contexto o povo de Israel tinha sido liberto do Egito, escravidão. Eles tinham passado pelo batismo no Mar Vermelho, como está escrito lá no Novo Testamento. Eles tinham andado pelo deserto até a terra prometida, Canaã, que mana leite e mel. Herança, terra prometida, é o que hoje nos é prometido, a Jerusalém Celestial, a vida eterna. Então, todo aquele contexto simboliza a vida cristã nos nossos dias. Nós e os nossos filhos, nós nascemos no Egito, ou seja, no pecado, no mundo. Passamos pelo Mar Vermelho, do nosso batismo, pelo qual Deus nos separou do mundo e nos santificou para o seu serviço. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Agora nós estamos como peregrinos e forasteiros pelo deserto deste mundo, mundo caído, rumo à terra prometida, onde nós nos encontramos no Apocalipse e em outras passagens do Novo Testamento, os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém. Se é que você já passou pelo Mar Vermelho. Se passou, por que se você passou, se desviou? O que Deus fez de errado para você, você deixar de seguir as ordenanças para com você e Deus e simplesmente cumprir um preceito para os seus filhos? Para um povo que foi libertado, consagrado, Deus ele dá o quê? Ensinamentos. Se você olhar o contexto da lei de Deus, o contexto é de liberdade. As pessoas pensam, vou para o cristianismo, não posso isso, não posso. Negativo. A alegria que Deus coloca em nós está acima de qualquer tipo de alegria efêmera. Moisés chegou a dizer que ele deixou o gozo do pecado, a alegria do pecado, porque a alegria do pecado ela é paliativa. Você tem que sempre mais, até um tempo que Deus chega, basta. É necessário tomar uma decisão. E nós vemos algo escrito lá no capítulo 5 e 6 do livro de Deuteronômio, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que eu te tirei do Egito, da casa da servidão. Você já saiu do Egito? Ou o faraó continua prendendo você com prazeres, com deleites paliativos que não vão satisfazer a tua alma? Deus não declararia que ele tirou da escravidão para depois escravizar. Como que Deus vai... Não. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Verdadeiramente livres. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, fala de uma forma negativa da lei, às vezes, quando se trata do homem tentar ganhar algum mérito para a sua salvação, ou seja, ganhar a sua salvação, a comunhão com Deus, pelas suas obras, pelas suas atitudes. Nesse caso, a lei não pode. Ela cumpriu um papel de levar até a perfeição, que é Jesus. Então nós somos salvos, justificados pela fé em Jesus. E tudo começa a ser transformado quando alguém que já é salvo pela graça do Senhor, pelo mérito do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E para nós que somos salvos, a lei, as palavras do Senhor nos orienta. Os pactos, preceitos, as cerimônias que apontavam para o que era perfeito, terminaram em Jesus. Então a lei é santa, boa. Ela cumpriu como aio, como tutor, orientador, até chegar naquilo que haveria de vir, de uma vez por todas, o sacrifício remidor, o sacrifício vicário de Jesus. Então não tem coisa mais alegre, mais prazerosa para nós do que viver conforme a santa, poderosa vontade de Deus. Diz a Bíblia, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nos 10 mandamentos, Deus declara a um povo salvo pela graça, eu salvei vocês. Então nós vamos viver uma vida de gratidão. Você quer ser salvo? Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus. E a vida vai fazer realmente sentido para você. E fazendo sentido para você, você vai inculcar isso nos teus filhos. Não serão apenas filhos biológicos, mas serão filhos espirituais. Nós estamos meditando no Salmo 119. É um alfabeto hebraico inteiro. Porque as pessoas acham alegria nas palavras, nos ensinamentos, nos preceitos, nos mandamentos, nos estatutos do Senhor. Pecadores, arrependidos e salvos pelo mérito de Jesus. É isso que nós somos. melhores do que ninguém. Melhores do que ninguém. Então esse novo relacionamento com a palavra de Deus é uma vida que nós nos dedicamos, observamos e passamos para aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, o nosso modo de viver. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o nosso ser, todo o pensamento, toda a palavra, todo o movimento dos nossos corpos deve ser um ato de adoração e de gratidão e amor pelo que Ele realizou, o que Ele fez, está à disposição daqueles que querem e recebem a palavra por fé. E o apóstolo fala de apresentarmos as nossas vidas como sacrifícios vivos ao Senhor. Está lá na carta que ele escreveu aos Romanos. Então esse estilo de vida nossa, de pai e mãe, Deus manda que nós venhamos a ensinar aos nossos filhos para que eles também sejam moldados e formados para temer e amar o Senhor acima de todas as coisas. Veja o que diz a Bíblia, preste atenção, pai e mãe. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras são essas? Não tem como ensinar ou modelar o evangelho para os nossos filhos se nós não temos a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Como é que eu vou moldar o meu filho? Nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Claro, quem pode dar um colégio bom, pode dar uma boa instrução, pode escolher uma melhor carreira acadêmica. Todas essas coisas são importantes e devem ser feitas e procurado sem que a mais importante seja atrapalhada, o anelo que nós e nossos filhos devemos ter para com o nosso Deus. Então, vida de trabalho, uma vida profissional, uma carreira profissional bem-sucedida, nada disso é pecado, a não ser que essa vida vai atrapalhar a tua comunhão para com Deus. Então, forme os seus filhos a amarem Deus, a priorizar o reino dos céus também. Então, se você quer ser um pai, uma mãe fiel a Deus, criando seus filhos no amor e no temor do Senhor, você precisa, antes de mais nada, fazer uma avaliação do seu coração. Como está o seu coração pai? Como está o seu coração mãe? Como é que está o seu estado espiritual? Como você vê a palavra de Deus? Você está cheio da palavra de Deus no seu coração? As suas ações, suas atitudes, os seus desejos e projetos se coadunam com a vontade e a palavra de Deus? E os seus filhos estão vendo em você não só argumentos, mas exemplos no dia a dia? E educar os nossos filhos no caminho começa com nós, de joelhos, em oração, clamando a Deus para converter os nossos corações, derramar o seu amor e o seu Espírito Santo nos nossos corações, habitar em nós. E a partir daí, só assim nós podemos começar, pensar em prosseguir. E qual é o próximo passo? Eu só posso ensinar aquilo que eu tenho. É o que nós lemos, versículo 4 do capítulo 6 em Deuteronômio. E o próximo passo é, depois que a palavra ricamente abundar no seu coração, você vai inculcar a teus filhos. E nos teus filhos você vai falar assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também os atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal em teus olhos. E vai escrever nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse é mais um passo. É o versículo que nós encontramos assim. Não deixe de ensinar os teus filhos. Repitam essas leis na casa de vocês. Palavra de Deus. Quando se deitarem, quando levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. E esse passo, nós vamos tratar desse passo amanhã, para que você, pai, faça um autoexame da sua vida. Você está dando boa comida, um bom quarto, bom entretenimento, bom colégio, na medida daquilo que você pode, mas você está dando o melhor o melhor, ensinando os seus filhos. Que Deus coopere com você, pai, com você, mãe, que Deus coopere conosco, que Deus coopere conosco, para que você, sua esposa, seu esposo, sua prole, possam cantar.